Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço, primeiramente. Agradeço a vereadora, a presidente vereadora Zuma, por ceder esse espaço para mim aqui, para divulgarmos os canais digitais da empresa, também esclarecermos um pouco a questão da mudança da nossa loja de atendimento. Sempre frisando que a loja ela permanece na cidade de Uruguaiana, ainda mais forte, mais tecnológica também. Tá, apenas nós mudamos o local com uma cidade grande como Uruguaiana. Ainda temos pontos que ficam muito distantes da nossa loja de atendimento, infelizmente. Mas o principal motivo da mudança da nossa loja é agregarmos todas as áreas. Nós tínhamos dois terrenos aqui na cidade, que ficávamos com áreas distintas. E hoje nós precisaríamos unir essas áreas, tá, da melhor maneira possível, né, até para atender melhor a população. Unindo essas áreas junto ao atendimento, facilita muito também as informações que o cliente ele busca presencialmente na nossa loja. Tá, os principais motivos foram esses, então operacionalizar mais a nossa empresa, tá, proporcionando mais sinergia, encaminhamento das demandas dos clientes. Mas, volto a frisar, permanecemos com atendimento presencial. Somos em 4 atendentes. É uma loja ampla, moderna e visa o melhor atendimento para o cliente de Uruguaiana e da região. E, com isso, nós também estamos divulgando os canais digitais que a empresa possui. Esses canais digitais eles facilitam muito a comodidade, a facilidade, né, para o cliente. Aí, o cliente não precisa sair de casa hoje para solicitar algum serviço, né? Nós temos vários serviços hoje que são solicitados: transporte, alimentação via internet, e por que não solicitar também uma energia, né, através dos nossos canais de atendimento. Estamos também modernizando cada vez mais, preocupados cada vez mais em modernizar esses canais para atender cada vez melhor o cliente. Eu vou começar então a passar alguns canais que nós possuímos, tá? Um deles que é muito interessante, principalmente para clientes da área rural, onde estão sem energia principalmente, não possuem internet, né, e não tem como ingressar um serviço lá da propriedade. Nós temos o nosso SMS, tá? A famosa mensagem, né, de texto. Então nós utilizamos SMS ainda para 4 serviços. Um deles é a falta de energia. Então, o cliente ele coloque o número 27350, envia essa mensagem para o 27350 e coloque o seu código de cliente no corpo do texto. Automaticamente, ele vai receber uma mensagem instantânea da empresa, solicitando que ele verifique seu disjuntor. Então, tem alguns processos ainda até que ele receba o protocolo de atendimento. Mas é uma forma bem fácil, bem rápida do cliente informar a falta de energia. Ele entra no mesmo canal como se tivesse falado com algum atendente no call center ou na loja de atendimento. Ele cai na mesma regra, vai para a mesma central de atendimento e para o centro de operações, que é o centro que despacha as equipes, que fica localizado em São Leopoldo. Então, o cliente envia para o 27350, coloca o seu código de cliente no corpo do texto e recebe a mensagem e o protocolo automaticamente. Outro serviço que ele pode utilizar através do SMS é a segunda via da conta. Ele envia a palavra conta mais o seu código de cliente para o número 27350. Ele automaticamente receberá a sua conta com código de barras e a data do vencimento. Tá, também é uma forma fácil, e para evitar despedir esse papel também nós temos essas formas aí de...
Aproveitando já o raciocínio, e no caso de... Tá com a sua luz cortada. E para ele pedir aí ele pagou. Ele pode mandar um SMS solicitando a religação? Ou ele tem que ir presencialmente? Essa é a questão.
Pode sim, vereador. Nós temos na sequência, então, a religação em 24 horas, tá? Então, a religação de 24 horas, ela é apenas para a área urbana. A área rural é uma religação de 48 horas, caso de corte por falta de pagamento. Então, ele envia a palavra religa mais o seu código de cliente para o número 27350 e vai automaticamente receber a mensagem e com certeza ele tem que apresentar as contas pagas, né, no, 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 na sua caixa de, de medição, tá? As contas têm que serem apresentadas ali, tem que deixar, ele apenas deixando as contas, os nossos eletricistas já vão visualizar as contas pagas e automaticamente ele vai ser religado. Lembrando que muitas vezes demora até 48 horas para dar baixa numa fatura, né? Então, o importante é que ele deixe a sua conta na caixa de medição.
Mas assim, ó, quando a pessoa faz o pagamento, não, a firma, a empresa, não tem como visualizar que foi feito aquele pagamento, como as outras empresas de telefonia e outras?
Temos sim, o cliente deverá informar então, ele liga para o nosso call center, tá, e informa que foi pago a fatura. A não ser que ele vá presencialmente na loja de atendimento e apresente as faturas. Aí, automaticamente, eles dão baixa na fatura, né? Mas se ele entrar em contato com o nosso call center ou enviar o SMS, nós não temos como dar baixa sem visualizar as contas pagas. Então, o ideal é que ele deixe lá na sua caixa de medição e a equipe automaticamente já faz a religação.
Tiago, e esses serviços, todos aí esses números que tu disseste aqui, não fica disponibilizado já na própria conta de luz todos esses serviços para que o usuário acesse no caso de precisar? Seria interessante, né, que tivesse ali todos os códigos dos serviços para facilitar, né, ou a mensagem ou a ligação, seja qual o serviço que for.
Nós temos sim a informação na própria conta de energia, com o número 27350. Várias informações também na própria conta ali, de grande valia, né? Muitas vezes o cliente passa despercebido pelo cliente, né? Então nós temos umas informações bem relevantes na própria conta de energia ali, onde diz aviso importante. Então é sempre importante a gente ler. Isso, é destacado em amarelo, na verdade. Então nós temos essas informações sim. Então, dando prosseguimento nas mensagens, nós temos também a consulta de débito. Então, o cliente ele está com dúvida, né, se possui algum débito conosco, ele envia a palavra débito mais o seu código de cliente para o número 27350 e também aparecerá a mensagem para ele consultar todos os débitos pendentes ali no fornecimento. Seguindo...
Só voltando atrás, Thiago, sobre o consumidor rural. Ele tem 48 horas quando ele recebe o seu corte de energia. Mas quando a venda vaz e fenômenos da natureza, quantos dias?
Quando acontecem temporais, infelizmente nós não temos como passar um prazo.
Isso é frequente e isso o produtor rural sofre muito com isso.
Sim,
muito mesmo.
Nós não temos como passar um prazo como o temporal, nós não temos uma noção imediata da dimensão, né, dele na nossa rede. Então, nós procuramos atender o mais rápido possível, mas não temos aquela ideia de dar para o cliente uma previsão. Bom, daqui a 2 horas vamos religar, porque são muitas casas sem energia, muitos locais, hospitais, a própria BRK. Então, nós priorizamos, nós temos uma ordem de prioridade, né, para o atendimento. E aí, consequentemente, os clientes vão ser atendidos, mas... Em épocas de temporais, emergenciais, nós não damos aquela previsão concreta. Mas como este serviço ele é regulado, nós temos sim o prazo para religação.
A RGSU hoje, acredito que esteja bastante organizada em relação a isso. Só lembrando que o consumidor rural, se ele ficar 3 dias sem energia elétrica, fazendo a sua irrigação nas suas lavouras, ele pode perder suas lavouras. Então, isso é muito urgente. Olha, a RGSul tem que ter um olhar, nossa, com bastante responsabilidade, porque o produtor pode perder a sua lavoura, no caso.
Isso, focado, né, também na época de irrigação agora, né, na nossa safra. Que é
principalmente no verão.
Um evento bem significante para o nosso estado. Nós... colocamos umas equipes descentralizadas já para o atendimento na safra. Nós estamos também ampliando a nossa subestação ali no Trevo de Quaraí, é uma subestação bem ampla que atenderá agora para o ano que vem, já o prazo para finalizar até o final deste ano. Atenderemos Uruguaiana, Alegrete e Quaraí, só atendimentos rurais, principalmente para irrigação. Vai dar uma maior capacidade de carga para atender os nossos produtores rurais. Então, dando prosseguimento nos canais digitais, nós temos também um outro canal muito importante, que é o aplicativo da CPFL. Este aplicativo, o cliente ele pode baixar nos sistemas operacionais Android e iOS. É um aplicativo bem leve, tá? Ele armazena todos os dados que o cliente informa, os códigos de cliente que ele informa. E ele ocupa bem pouco espaço aí, menos que uma foto, na verdade. Então, esse aplicativo, ele tem mais de 30 serviços disponíveis, tá? O cliente pode solicitar uma ligação nova, uma troca de titularidade, falta de energia. Então, são mais de 30 serviços no próprio aplicativo. Facilita muito para o nosso cliente hoje em dia, já que nós estamos numa era moderna, né? Então, é bem importante, sugiro também aos senhores que baixem o nosso aplicativo CPFL. Terão todos esses benefícios na palma da sua mão, a própria fatura de energia. É, quando o cliente ele está com já a fatura já quase perto do vencimento, ele receberá uma notificação no próprio aplicativo, informando que tem uma fatura próxima do vencimento, ali já com código de barras para o pagamento. E também, dando gancho também no aplicativo, né, nós temos o site. Nosso site da RGE, que é um site também que possui mais de 30 serviços. Tá? O cliente ele hoje não precisa mais sair de casa para solicitar vários serviços que nós temos ali disponíveis para ele. É www.rge-rs.com.br. É a nossa plataforma digital também, com várias informações que o cliente pode acessar. Pode solicitar uma nova ligação, trocar de titularidade, não precisa se deslocar da sua casa para fazer isso, né? Então, os nossos serviços também, eles oferecem essas comodidades aí para o cliente. Basicamente é isso, tá? Nós temos esses canais muito fortes, estamos ampliando a cada dia, buscando a melhoria a cada dia para o nosso cliente, para facilitar, né, a vida do consumidor, aí, principalmente da nossa região aqui da cidade de Uruguaiana. Gostaria também, vereadora, de aproveitar o espaço, convidar aos senhores. Hoje nós estamos iniciando um projeto muito importante aqui para o município, chamado Arborização Mais Segura. Tá, esse projeto ele visa adequar a arborização do nosso município da melhor forma possível, reestruturando, retirando as árvores que estão em contato direto com a nossa rede de energia, que é o principal causador das faltas de energia hoje, são os vegetais na rede. Nós lutamos muito, principalmente em época de vendavais temporais, para retomar energia o quanto antes, depois da devastação, principalmente das árvores em cima da nossa rede, que são plantadas também embaixo da rede. Tá? Nós estamos adequando, então, vamos arborizar aqui, vamos colocar 300 novas mudas na cidade. Hoje nós teremos, a partir das 14 horas, um mini-evento ali, com a presença do prefeito municipal, na Praça Argentina, que nós estaremos com a equipe capacitada que vai realizar esse plantio, e em substituição de algumas espécies que nós estaremos retirando aí ao longo deste mês, até o final do ano nós pretendemos terminar aí com esse projeto. Acredito que vai ser um sucesso, tá? Nós estamos colocando 300 árvores novas na cidade, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, ao qual a Sheila e o secretário Darlan informaram, passaram os pontos para a gente está plantando. Vamos fazer um serviço, é uma equipe muito capacitada. As árvores que serão retiradas são retiradas na sua totalidade, a base dela é concretada, não vamos deixar nenhum toco ali, então é um serviço de primeira categoria, tá? Então iniciaremos hoje, conto com a presença dos senhores também lá para prestigiar esse evento, que vai ser muito importante, e se der tudo certo, aí nós, o ano que vem, estaremos novamente no município, arborizando mais e também substituindo as árvores que estão causando diversos problemas, tanto na estrutura, calçadas, quanto na nossa rede de energia elétrica.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereadora Nerein.
Eu pergunto ao Tiago se haveria possibilidade, Tiago, no plantio dessas árvores, 300 que tu falas, né, que vão plantar, se vocês não pensaram em árvores frutíferas para aqui, para a nossa cidade. Nós vemos assim, bastante, já tem, e isso é uma cultura, né, da aqui que deve ser desenvolvida. Tem cidades como Santa Cruz do Sul, tem, como Barra do Quaraí, tem muitas pereiras, pés de pera nas calçadas em toda a sua extensão. E na época de frutos, a comunidade pode, né, aproveitar esses frutos. Aqui em Uruguaiana nós temos araçá, bastante pés de araçá, de manga, claro que não aquela variedade grande de mangas, porque se cai uma manga em cima de um carro, que muitos biólogos aqui anegavam, que devido ao tamanho das mangas, podia machucar uma pessoa quando caísse, ou amassar um carro. Mas tem muitas, tem a pitangueira, tem o araçá, tem a manga, essa miúda, que inclusive ali perto do condomínio aquele condomínio na Joaquim Murtinho lá, tem bastante pés de manga. E esses dias eu via crianças retirando manga, né? Eu acho que não foi marcado meu tempo, né? Não. É, tá bem. Então, essa sugestão, Tiago, que uma criança possa comer uma fruta. Inclusive, eu tenho um projeto aqui nesta casa que não foi aprovado, porque os biólogos diziam que podia ter, por exemplo, a fumaça dos carros, podia contaminar as frutas. Mas eu pergunto, o que mais contaminado? Agrotóxico nas frutas que vendem nos mercados, que vem, que a gente sabe, né, o que existe, uma carga enorme de agrotóxico, ou uma fruta que só lavar, né, estando aí exposta à poeira, lava embaixo da torneira, o que é mais saudável? É uma fruta assim ou uma fruta com agrotóxico? Né? Então fica assim a pergunta, pés de goiabeira, pés de araçá, de pitangueira, esse tipo de manga, pera, ao exemplo de Santa Cruz, a época que dá para colher as frutas, o prefeito anuncia. Olha, está fevereiro, ele anuncia, hora de colher as peras. E as pessoas colhem só aquilo que elas vão comer, elas não levam os galhos para casa ou depedram. Elas colhem o suficiente que vão usar para fazer uma chimia, para fazer um doce. Então, podia também se implementar essa cultura na nossa Uruguaiana aqui. Seria, eu acho assim, ó, bem interessante, e tem muita gente que já faz isso, que já planta, né? Então fica aqui uma sugestão, não sei, né, como é que vocês veem o assunto.
Isso, é muito importante também o plantio, que não seja plantado embaixo da nossa rede elétrica. A gente sempre orienta aí a população, né, para que a gente não tenha transtornos maiores. Nós temos algumas espécies que serão plantadas, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, conforme informação da Secretaria e orientação, nós realizaremos o plantio de, por exemplo, cereja do Rio Grande, a pitanga, quaresmeira, araçá, tarumã, guabiju, falso barbatimão, batinga vermelha. São essas espécies que nós vamos realizar o plantio, algumas embaixo da rede, porém de menor porte, para que não atinja futuramente a rede, né? Então, todas essas espécies serão plantadas, eu trouxe algumas aqui também para citar, mas todas elas foram em acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, que nos propôs a realizar o plantio dessas espécies.
Retomando a questão do atendimento presencial, isso é até a sexta-feira, né? É até a sexta, lá no caso, ela está aberta 8 horas por dia?
Isso aí, vereador.
Das 16 às 18, diferente daqui da época que era até às 17, né?
O atendimento presencial permanece o mesmo horário, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
Sim.
Atendimento presencial de segunda a sexta.
E fim de semana não.
Fim de semana não. Nós temos os atendimentos digitais também para facilitar a vida do cliente.
Até porque fim de semana não pode cortar, né? Partir de sexta.
Partir de sexta.
Uma lei municipal, exato. Obrigado.
Peço a palavra. Palavra concedida à vereadora Suzana Alves.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Eu só para contribuir, nesse mundo digital e cheio de informações, eu, Suzana, eu acho que não faz a diferença do prédio, do atendimento ser aqui no centro ou ser lá na União das Vilas, né? Ou lá na barragem, poderia também ter um escritório. Mas, assim, ó, porque hoje a gente pega um telefone e resolve tudo por telefone. E não é um nem dois, é todo mundo usa telefone. É as pessoas que têm mais idade que digam assim, a pessoa não lida com isso. Não é, todo mundo lida com telefone. Então, é só uma questão de vivermos a nossa realidade. A tecnologia chegou e é para nos ajudar e nós temos que aproveitar. Porque antigamente a gente tinha que se deslocar de um lado para o outro porque não tinha como falar com a pessoa, não tinha como... Eu sei que olho no olho é mais fácil, mas olho no olho também as pessoas enganam. Então, vamos aproveitar a tecnologia. Muito obrigada.
Peço a palavra. Manda o gás na vez.
Palavra com, então, vereador Mano Gás.
Obrigado, presidente. Só queria aproveitar essa oportunidade do Thiago estar aqui. Thiago, onde tive a oportunidade de ter vários contatos com ele só esse ano. Inclusive, O dia que estava na Santa Casa, junto com o deputado Lucas Redecker, lá estava presente, lá fazendo a negociação da dívida de energia da Santa Casa. Mas aí por adiante. Thiago, aí, quero te agradecer a tua presença hoje aí. Também por ter se disponibilizar a todas as vezes que a gente atinge, chama, para vir a Uruguaiana. O Thiago é residente e mora em Alegrete. Mas por várias vezes que eu acionei ele como vereador para se fazer presente aqui na cidade de Uruguaiana, para levar as demandas da comunidade, onde a comunidade está precisando realmente, o Thiago não tem nenhum empecilho de ser deslocado em Alegrete e Uruguaiana e está aqui presente. Te agradecer pela tua disposição, pelo teu trabalho, e que siga assim, cara, siga assim, que essa parceria com, não com Uruguaiana, mas sim com a população de Uruguaiana, está tendo resultado já. Obrigado, irmão.
Mais alguém? Vereador Irani.
Obrigado, presidente. A rede social é uma realidade, as pessoas têm seu telefone, mas muitas das vezes o centro da família é um idoso, que não sabe usar telefone, que não sabe se comunicar. É, quando vinha refazer a reclamação aqui ao lado do Corpo de Bombeiros, emitia logo, o senhor está devendo uma conta atrasada, está aqui, vou emitir um boleto, você vai ali, atravessava a rua, ia ali na lotérica, ia no banco, pagava e voltava ali e está pronto, sua luz era ligada aqui 24 horas. Lá, onde ela está localizada, o cidadão primeiro tem que tomar 2 ou 3 ônibus para chegar até lá, aí quando chega lá, emite um boleto para ele pagar, ele tem que vir aqui no centro fazer o pagamento, e aí quando ele vai voltar lá já está fechado porque é o intervalo do meio-dia. Aí ele volta na parte da tarde para fazer toda essa maratona de novo, para chegar lá e ter que apresentar a fatura. Então é por isso que nós estamos brigando. Seria ótimo, nos disponibiliza uma série de aplicativos, e, enfim, mas nunca substitui a forma como a Uruguaiana estava acostumada e a forma como a Uruguaiana sabia o que tinha que fazer quando cortavam a luz da sua casa. Então é esse o questionamento. Por que foi para tão longe? Não é isso aí. Para uma área que tem um acesso difícil, né? E agora o cidadão tem que engolir de qualquer jeito, de qualquer forma. Vai ficar lá mesmo, acabou. Mas eu acho que o caminho dessa casa é procurar a Jergues, que é o órgão que regula todos os contratos feitos com concessionárias. Entendeu? E ela tem que ser provocada para nos dar essa explicação. Entendeu? Porque ninguém está contente com... Está contente com o trabalho, com os aplicativos, com a modernidade? Ótimo, excelente. Mas muita gente não está contente com relação à distância onde foi colocada a RGE. Muito parceiro, você é um cara muito parceiro nosso, mas infelizmente nesse ponto a RGE está devendo para o Uruguaiana. E eu dou uma parte para o vereador Wilson Brice.
Muito obrigado, vereador. E nunca esquecendo que a RGE Sul é uma concessionária, ela mantém uma concessão dos serviços do município. E o município concede a concessão. Eu acho que deveria ter uma aproximação maior, uma conversa maior do executivo com a empresa para tentar, de repente, criar um escritório aqui no centro, num próprio prédio municipais, um ponto de atendimento para essas pessoas. Porque o grande problema, agora o vereador Irani clareou, realmente, tu vai as pessoas, porque nem todo mundo também usa os aplicativos, entendeu? Isso aí é normal, e tu não é obrigado a usar, assim como nós não somos obrigados a usar. É a camisa do mesmo tom, entendeu? Um claro, outro mais forte. Mas as pessoas, que são muitas desinformadas, elas vão, pagam ali, ó, e pedem a religação. E aí tem que ir lá. Não adianta. Não tem como escapar, ele vai ter que ir lá.
Ou quem sabe...
E realmente ela ficou longe, Thiago. Realmente ficou longe. E nós vamos buscar, sim, uma solicitação para o executivo se aproximar mais da empresa, né, para tentar resolver esse problema. Porque é um problema do nosso município. É um problema aos usuários, inclusive, do produto dos senhores. Obrigado.
Peço a palavra, Zé. Palavra concedida para a vereadora Josefina Soares.
Eu passo, quando são os trabalhos, passo a vereadora Neraí o meu tempo.
Obrigada, vereadora Josefina, pelo tempo. Na mesma linha da colocação que fizeram os colegas, o Wilson Brites e o Irani, eu também vejo o seguinte, empresas multinacionais grandes no nosso município, né, elas deveriam prestar, sim, um atendimento presencial. Eu vejo que a RGE, aqui no caso, ela arrumou o lado dela, que ficou mais fácil de operacionalizar, mas para o contribuinte, que é o que paga realmente a conta, dificultou mais. Eu vejo que não precisaria uma estrutura tão grande aqui, Tiago, mas um escritório pequeno, uma salinha, porque se grande parte também das pessoas conseguem, através do celular, fazer isso aí, outras não conseguem. Né? E também nós temos que respeitar esse cidadão, né, que paga os seus impostos, que tem o direito. São empresas grandes, não são empresas pequenas, né, que trabalham em outras cidades. Então, nós temos que ver o lado do consumidor de energia. Né? Não só acomodar o lado da empresa, pela facilidade da empresa, mas sim o lado do usuário. Eu acho que está muito bem, e todas as reclamações que chegaram ao meu gabinete foram nesse sentido. E até liguei, o Tiago sempre muito gentil, nos atende, né? Sempre com muita boa vontade, a gente agradece e te cumprimento pelo teu atendimento, pela educação, pela presteza sempre, né, que atende a todos nós, mas que fique, Tiago, que seja levado isso para a empresa. Né? Essas firmas grandes têm condições, né, de ter um atendimento presencial aqui. Essa é a minha opinião.
Passo os trabalhos ao vereador Irani para que eu possa me manifestar.
Assumo as condições de trabalho e a palavra está com a vereadora Zuma Sinello.
Primeiramente, agradecendo o representante da RG Sul, que está sempre, quando convocado ou convidado, sempre o Tiago vem a esta casa, e as demandas que se chegam até a pessoa do Tiago, o Tiago sempre procura, com a sua equipe, resolver as demandas de Uruguaiana. Claro que a gente sabe que todas as regras temos exceções, né? Tem umas que são mais rápidas, outras mais lentas, mas eu acredito que é um trabalho sério que a RG Sul faça, é a nossa fornecedora de energia. E, Tiago, eu tenho um outro assunto além do endereço, desse novo. Eu gostaria que tu frisasse o novo endereço, aonde que fica, aonde que está situado. Porque tem muita gente que chega, mas e agora, vereadora, onde que está o escritório da RG Sul? Está muito longe. Né? Eu gostaria que, primeiramente, tu citasse. E um segundo momento também é a respeito se existe um tempo determinado para aquelas pessoas que têm que trocar os seus postes de luz. Eu estive no terceiro distrito, em Plano Alto, e a convite de alguns amigos que temos lá, e me chegou um assunto de um poste que a senhora está desesperada, ela não tem condições de trocar, e disseram que se ela não trocar, a luz vai ser cortada da casa dela, não vai poder ter mais energia elétrica. Como é que a fornecedora poderia resolver, ou vai resolver esse assunto, vai deixar o consumidor sem energia, porque ela não tem aquele valor para colocar um poste, porque ela me falou que o poste é R$ 1.200. Então, meus dois questionamentos.
Tá, ok. Vereadora, sobre o endereço da nova agência. Então, ele fica na Avenida Marechal Setembrino de Carvalho, 1136, junto à subestação. Então, a nossa subestação, que fica à direita, né, de quem vai, fica junto com a loja de atendimento e os demais serviços ali da área de operação. Referente ao poste, a cliente ela só vai ter que trocar o poste se for notificada por questões técnicas. Por exemplo, se der algum problema, um incêndio no seu poste, no seu medidor, na sua fiação, nós vamos ter que cortar para ela adequar a medição e, consequentemente, a adequação terá que ser com a nova já, né? O poste é 7,5 metros, conforme já informado em abril de 2018, que mudou a nova regra, né? Então, os clientes eles não têm aquele tempo, nós não estamos dando um tempo para o cliente trocar. A não ser que o cliente seja cortado por deficiência técnica, que nós chamamos, neste caso que eu acabei de citar, e aí sim, ele vai ter que colocar no novo padrão que nós falamos. Mas, na medida do possível, é bom que os clientes já façam essas adequações, sabemos do valor, né? O valor um pouquinho mais caro do poste.
Tá, mas esse poste realmente é R$1.200?
Varia de acordo com os fornecedores, né? Tem fornecedores que vendem a R$900.
Mas é muito caro, né? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo.
Como é
um salário mínimo. Uma pessoa que ganha um salário não tem como comprar um poste de R$1.200 para colocar na sua casa. Isso aí não existe, né?
Como o poste é particular, né? Nós só apenas colocamos o medidor.
Mas me desculpe, mas eu estou aqui há muito tempo e o poste não custava essa Babilônia de dinheiro. Eu não sei por que agora que a S-Sul está cobrando tanto dinheiro de um poste.
Na verdade, vereador, não somos nós que cobramos. O poste ele é particular. O poste é o cliente que compra. Então, depende do fornecedor. Tem fornecedores que vendem a 900. Eu não tenho uma ideia de valores.
Foi criado pela RG.
Então, nesse momento, assim, a gente sente saudades da antiga CE. Porque, pelo menos, o povo tinha a resposta mais rápida e estava mais perto da concessionária. E jamais eu ouvi falar num absurdo de preço que está acontecendo agora. Muito obrigado.
Eu quero passar as condições de trabalho novamente à nossa presidente.
Assumo os trabalhos desta casa e, mais uma vez, quem sabe se existe algum mecanismo de ter um ponto extra da RGE Sul, quem sabe nas proximidades do terminal, como era antes. Quem sabe haja algum estudo. Esse aí é meu, juntamente com o vereador Irani, o nosso pedido. Ou prédio, né? Prefeitura. Vereador Fernando Tarragô, fará uso da palavra.
Senhora presidente, é uma satisfação. Tiago, nosso cumprimento. Eu acho que na situação que foi colocada pela RGE, o Tiago colocou aqui, que o sistema mudou. O sistema agora é um sistema informatizado e que nós temos acesso através dos SMS. Entende? Eu sugiro a casa, já que nós somos prestadores de serviço à comunidade, nós temos a sala.com, que foi criada pela nossa vereadora Josefina, e que ali a gente coloque à disposição para as pessoas que não têm essa habilidade de tratar dessas mensagens, de que possam vir a essa casa, vamos anunciar, que essa casa faça esse serviço. Entende? Então nós teremos um ponto nessa casa que poderá informar as pessoas de como se manifestar sobre mensagens, né, de conta, de religação, de débito, através da nossa sala da sala de .com, que nós temos aqui na Câmara, câmara.com. Né? E aí estaremos assim entrando em comunicação, porque vamos dizer assim, como é que a empresa vai colocar um outro escritório? Não, o escritório deles é lá, está formado lá, a gente sabe, as questões lá são, foi modernização, foi melhor aparelhamento, e nós vamos usar aqui, nós vamos prestar um serviço da Câmara, nós estamos aqui para prestar esse serviço. Então, a sugestão, a senhora presidente, que a partir dessa semana, nós vamos divulgar que nós temos a nossa sala, vamos orientar a pessoa que ali fica, para dar, né, mais uma prestação de serviço, né, à nossa comunidade pela casa. Eu acho que é essa a sugestão que eu gostaria de dar.
Vereador, eu gostaria de aproveitar, me coloco à disposição, inclusive posso chamar a supervisora do atendimento da região que fica aqui em Uruguaiana, para que possamos comparecer na sala.com para esclarecer para os clientes. Não tem problema, eu coloco inteira à disposição aí da casa para esclarecimentos aí, tá? E eu só queria frisar também, Uruguaiana é uma cidade muito moderna, é uma das cidades que mais ocupa o canal digital da empresa. Hoje, a cada 100 serviços gerados, 78 são através dos canais digitais. Só para conhecimento dos senhores. Então, 74% dos atendimentos hoje são de forma digital dos nossos clientes da Uruguaiana.
Bom, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, bem-vindas todas as iniciativas, boa iniciativa do Dr. Fernando, todas as participação dos vereadores, que são o representante, né, da nossa comunidade. Te agradecendo mais uma vez, Tiago Paz, por estar aqui conosco e dando todos esse esclarecimento e sempre estar disposto a contribuir, a ajudar, e é isso que a gente precisa, de pessoas que estejam junto com a comunidade, que estejam criando situações para beneficiar a nossa comunidade. Então, te agradecemos. E, nesse momento, vamos interromper a reunião para fazermos um registro fotográfico. Convido a todos os vereadores.